Chega de cinema, os góticos já se divertiram, agora é a vez das adolescentes sem uma figura paterna. E decidimos relembrar as outras temporadas, além da personagem nos quadrinhos.
O DC Cast, episódio de hoje, Brilha, Brilha, Estrelinha.
E aí, Decenautas? Sou eu, Iago Feitosa, estou aqui de volta hoje para falar aqui dessa grande estrela da DC, a Courtney Whitmore. E hoje eu estou aqui com minhas amigas.
Oi, eu sou a Andressa, eu sou fã da Courtney há alguns anos já, e eu tô aqui pra falar da estrelinha, né?
Eu sou a Nicole Risso, sou uma grande fã de Stargirl, tô aqui pra enaltecer essa série que merece visualização e ser renovada pra uma quarta temporada.
É isso aí, a grande estrela. Antes da gente começar a falar da série, eu vou falar aqui uma pequena introdução para quem não conhece. Courtney Whitmore, ela é uma personagem criada pelo Geoff Johns, acho que foi o primeiro trabalho dele nos quadrinhos. É, lá nos anos 90, né, ele criou ela baseada na irmã, que havia falecido alguns anos antes. Ela é um personagem de legado, ela continua dois legados, né? Ela é tanto a sucessora do Sideral original, né, que é o Sylvester Pemberton, quanto dos Starmen, né? Os Starmen que existiam esses dois heróis na Era de Ouro, que era o Starman e o Sideral, que no original é Star-Spangled Kid, que com o passar dos anos os dois acabaram meio que um sendo a pupilo do outro, né? O Starman adotou o Sideral como pupilo dele e o Sideral acabou utilizando a mesma tecnologia que o Starman usava, né? Que era o bastão cósmico, né? E o cinto cósmico. Nos quadrinhos ela surgiu em meio a esse legado, né? Ela encontra nas coisas do padrasto dela, que é o Pat Tuggum, que era o Faixa ou Listrado, né? Sei como é, aqui no Brasil já teve mais de um nome. E ela acaba encontrando a tecnologia que era utilizada pelo parceiro dele, que era o Sideral, né? E nos quadrinhos ela encontra o cinto cósmico e na série ela encontra o cajado cósmico, isso mesmo. É isso. Ela basicamente é uma personagem que utiliza uma tecnologia. E ela acaba, com o tempo, descobrindo mais sobre o legado da Sociedade da Justiça e dos Sete Soldados da Vitória, né? Depois que ela surgiu, ela já teve a adaptação no desenho da Liga da Justiça, em outros desenhos, como Liga Justiça Ação, e agora ela tem a própria série, né? Que sai pela CW, Stargirl, né? E a gente tá aqui hoje para falar um pouco sobre ela.
Eu conheci a Courtney pelo desenho de Justice League Action. Aí eu fui procurar os quadrinhos e daí eu comecei a ler. E a Courtney, ela é muito interessante porque a personalidade dela vem mudando com o tempo, né? Ela vem amadurecendo muito. A gente vê isso desde a primeira HQ dela. Aí com a passagem dela na SJA, ela era uma menina muito mimada, com uma personalidade meio parecida com a da Regina George, né? E aí ela vai amadurecendo muito e vai entendendo como é ser uma super-heroína junto com a SJA, o que é muito legal. E é bem diferente a gente ver, né? Um herói que não é tão bonzinho, ela era meio malvada, né?
Eu ia complementar com isso mesmo. A Courtney é uma coisa que eu acho muito foda nela. Assim, eu considero ela uma das melhores criações do Geoff Johns justamente por isso. Porque ela tem uma personalidade que a gente não estava acostumado a ver em super-herói, muito menos em personagens femininas, né? Porque ela era o quê? Uma menina que ela não respeitava os mais velhos, né? O Pat Dunga tenta ser um cara muito gente boa com ela e ela faz de tudo para irritar ele.
Não, coitado do pai.
Essa menina, ela já fez o Pet ter. Ele é muito alérgico a abacaxi. Eu acho que é abacaxi. E aí ela queria sair para uma missão e ele não queria deixar. E ela colocou um abacaxi embaixo do travesseiro
Meu
dele.
Deus.
E ele tem uma crise alérgica. É muito bizarro. Tipo, ela era muito malvada, tipo, de verdade.
Ela tem uma personalidade que seria, a gente costuma ver em anti-herói ou vilão mesmo, né?
Sim, ela é muito.
E é muito massa, que a gente falou, pra quem leu o quadrinho, né? Percebe, é bem perceptível essa evolução dela. Ela começa com essa menina muito chata, e aí ela começa a amadurecer e tal. Aí eu acho que ali antes dos Novos 52, se tu fosse pegar ali os quadrinhos da Sociedade X, tu vê que ela tava ali mais assim, mais séria, ela já sabia tomar as decisões, já percebia que ela tava mais madura, né?
É, Nova 52, eu acho que ela já tava com 17, a beirando 18 anos, então tem uma diferença assim bem grande. Dá pra ver o quanto ela amadureceu, né? Eu acho isso muito interessante.
Sim, o legal da Courtney é porque ela não sofreu como outros personagens, porque, tipo, por exemplo, Nova 52 tem personagens que meio que ficou mais jovem, né? Como o Tim Drake, por exemplo. E a Courtney não, a Courtney meio que continuou o arco dela, né? De amadurecimento. Felizmente ela se salvou, né? Mas não teve tanto destaque, né? Do nosso.
Infelizmente.
Nicole, tu chegou a ler alguma coisa dela nos quadrinhos?
Eu nunca cheguei a ler porque eu conheci recentemente, muito por conta da série, mas eu fui pesquisar sobre os personagens e eu fico vendo que as pessoas falam, tipo, meu Deus, como a Courtney era insuportável, pelo amor de Deus. E virou uma pessoa incrível. E eu acho que isso é um ponto muito interessante de mostrar que os heróis são humanos, que eles vão ter suas virtudes e seus defeitos.
Uma coisa que eu acho legal é que na série eles, apesar de ter dado uma suavizada, né? Mas ela também, tu percebe também que ela não é uma pessoa legal com o Pet, né? No começo ali e tal. Eles deram uma suavizada, mas tem isso ainda também.
Sim. Nos primeiros dois episódios da série, eu acho que fica assim mais claro, né? Essa intriga que ela tem com o Pat. E aí eu acho que em um dos episódios, quando esqueci o nome da personagem.
A Beth.
Aparece nos óculos dela que a Courtney tem problemas com os professores dela, já teve muitos problemas. Eu achei isso interessante, sabe? Mas ficou mais como um easter egg.
Na série também tu percebe que também existe um amadurecimento dela, né? Só que, tipo, na segunda temporada tem uma parte no início ali também. Tu já vê... Tu já fica com raiva dela de novo, né? Assim...
A Courtney é extremamente paranoica.
Eu tenho um amigo que gosta de chamar ela de esfarelada, né? Porque...
Meu Deus!
Tem esses momentos aí que tu que tu não consegue levar essa mina a sério, tá? Porque, caraca, que mina doida. Quando tu não acha ela chata, tu acha ela doida. Porque ela do nada, ela se joga no perigo, assim, como se não fosse matar ela, né? Tipo, muito louco.
Ah, isso é um ponto interessante, porque seria como um adolescente agiria numa situação dessa. De colocar isso pra...
Exato.
Ele não vai parar pra pensar, vai com tudo.
Inclusive, isso é um ponto importante, porque uma coisa que eu gosto muito desse comportamento dela é porque justamente é isso, é um adolescente sendo adolescente, né? Tipo, tu não tem, por exemplo, tu pega outros super-heróis, tu vê o adolescente sendo a pessoa mais madura que você, tá ligado? E não faz muito sentido. E ela é assim, ela é uma adolescente mesmo, e é bem legal, assim, eu acho que muita gente até se conecta melhor com ela, ou se identifica com ela nessas situações, né?
Acho que não só com ela, mas com os outros personagens também cria essa identificação. Porque você vê, eles são adolescentes e coloca eles sendo adolescentes, tendo atitude de adolescente, diferente de outras séries que tem essa intenção de colocar os adolescentes sendo mais maduros, sendo que não, eles têm que cometer seus erros.
Diferente daquelas séries que os adolescentes parecem que têm 30 anos, né?
Uhum. Mesmo que os atores tenham quase 30 anos, mas, cara, tem mais.
Os atores não estão mais, sim, se passando por tão jovem, mas...
Assim, tem. Na Instagram tem uma ali que tá 30, mas pelo menos ela engana. É a menina que faz a Pantera. Faz a Yolanda, né?
Ela já tem quase 30 anos mesmo.
É, pois é. Eu sou que nem ela também. Eu tô quase nos 30, eu pareço ter uns 19. Pois é, então a personagem da Stargirl, né? A Sideral, pra quem não entendeu, muita gente deve ficar confuso com isso, né? O nome dela, né? É porque quando conheceu ela lá em Liga da Justiça, no desenho, ela tinha ela como Sideral, né? E eu acho que na série aqui eles mantiveram Stargirl, né? Na dublagem, se eu não me engano. Mas isso é importante, por quê? Porque, que nem eu falei no início, são dois legados. É o do Sideral, né? Que é o Star Spangled Kid, que aqui no Brasil a gente chama de Sideral. Eu gosto dessa tradução, muito melhor do que esse nome. Se fosse traduzir literalmente, seria
o nome
tipo...
gigante.
O nome gigante seria tipo Menino... sei lá, Bandeira de Estrela, alguma coisa assim.
Sim.
É um nome que não fazia sentido nem. Aí, além dela ser o... Aí, no caso, o Sideral seria o nome desse personagem, né? Que é o Sylvester.
Sim.
E o Starman, né? É, como ela continua a seguir. No quadrinho, assim, ela começa como Star Spangled Kid. E depois ela adota o nome Stargirl quando ela percebe que ela também tá continuando o legado do Starman, né? E aí na série ela já se chama Stargirl desde o início, porque o Sylvester na série também é Starman.
Sim, ele mesclar esses dois personagens no Sylvester.
É porque, tipo assim, na verdade, se tu parar pra ver ali acho que é a edição zero da Stars and Stripes, né, que é o quadrinho original, o Jones meio que queria que o Sylvester fosse um Starman. Só que ele não teve essa oportunidade porque o personagem já havia morrido já, antes dele assumir. Então, teve que fazer ali a gambiarra, né, e juntar as duas coisas e deu certo no final, né? Foi uma sacada que eu gostei muito. Mas, assim, pra quem não entende, não saca muito, é isso. É, tem esses dois nomes, o Star Spangled Kid, Star Spangled Kid, eu tenho que falar mais de uma vez pra sair bem. Que aqui no Brasil é Sideral, né? Ficou como Sideral. E Stargirl. E que aqui no Brasil, em algumas traduções, mantiveram o Sideral, né? Eu acho que, se eu não me engano, Justice League Action, lá é Stargirl, mas eles falam Sideral na dublagem. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é assim.
Eu acho que é Sideral também.
No original, eu acho que é Stargirl, mas eles falam Sideral. Porque aqui no Brasil a gente tem muito isso, de tipo, foda-se se o personagem mudou do nome, a gente vai usar o mesmo. É, como Mutando, por exemplo. Mutando foi um nome que surgiu pra Changeling. E aí, quando voltou pra Beast Boy, eles não retornaram pra Garoto Fera. Ficou como Mutando mesmo aqui no Brasil. Então, tem essa confusão. Tá? Quando vem pra cá.
Eu acho que fica mais fácil para as crianças falarem daí.
Uhum. Tá, também tem isso, né? Apesar de que tem uns desenhos aí que eu não vejo nenhuma lógica, né? Que, por exemplo, DC Super Hero Girls, eles falam, por exemplo, Wonder Woman, Green Lantern, ao invés de Lanterna Verde e Mulher Maravilha. Eu nunca entendi essa lógica, mas rola isso. Mas, enfim, não dá aqui pra falar sobre isso. Bora falar sobre a série. Cara, primeira temporada, quando saiu. Quando anunciou, eu já sabia que eu ia curtir. Mas quando saiu, eu fiquei muito surpreso, porque eu já havia lido, na verdade, algumas HQs dela, né? Então, quando saiu o episódio, eu vi, assim, que era muito fiel, cara. Eu fiquei, assim, impressionado, cara. Porque, assim, hoje em dia a gente já tem Sandman, né? Que acho que é atualmente a série mais fiel. Mas antes de Sandman, era Stargirl, eu acho. Stargirl e Raio Negro, talvez. Cara, eu fiquei muito impressionado quando saiu, assim. E não só por isso, porque a série era realmente boa. A série, ela era adolescente, mas não era uma série que ia me limitar por isso, entendeu? Tipo, ela realmente era uma série que era pra todo mundo ia curtir a série. Todo mundo ia se identificar com algum personagem, ia curtir os personagens, ia se importar com os personagens, né? E era uma série onde os super-heróis não têm medo de ser super-herói, não tem vergonha de ser super-herói, né? Tipo, ela vira Stargirl de um dia pro outro, e os outros personagens também, tipo, eu vou me chamar a Doutora Meia-Noite, do outro dia ela aparece com a Hulk. É muito foda isso.
Eu acho que um ponto positivo de Stargirl é que, por mais que ela aborde assuntos sérios, ela não deixa de manter essa inocência que a gente tem quando é criança e quando a gente vê as coisas de heróis.
É como se eu estivesse lendo um quadrinho. Eu estivesse abrindo um quadrinho e lendo, porque tem muita coisa ali que a gente não vê em outras séries, por exemplo. Entendeu?
E uma era de que a gente tá vindo de só ter esse ponto mais sério, mais adulto, dá uma quebrada no ritmo das coisas. E é muito positivo isso pra gente poder enxergar que tem outro jeito de se contar as histórias dos heróis, sem perder a inocência.
Inclusive, é importante falar isso do adulto, porque eu acho que na época a referência que é da galera pra série boa de super-herói era a série mais adulta, era o Demolidor da Netflix.
A primeira temporada de The Arrow também.
É, também, não, tem uma pegada diferente mesmo. E eu acho que The Boys tinha saído também na época, também, já, a primeira temporada.
Ai, quando saiu o César.
Já tinha, né?
Já.
A galera tinha aquela referência, não, série boa é série desse jeito aqui, série adulta aqui, sangue, porrada, palavrão, é isso que é massa. A galera pensava assim, desse jeito, pensava. Mas aí chega Stargirl e cala essa galera.
E não só Stargirl, acho que Sandman também veio mostrar isso de outros pontos de vista de como se contar uma história em relação aos quadrinhos. Se você parar pra pensar, Sandman, Stargirl, Superman, Lois, Doom Patrol, eles mostram o que realmente é da DC, que por mais que tenha tem que abordar assunto sério, são jeitos diferentes de tratar a trama.
Finalmente a gente tá vendo adaptações que não tem medo de serem mais fiéis à essência do que é o quadrinho, né, eu acho. Assim, eles não estão precisando mais apelar.
Eu tava lembrando esses dias de quando anunciaram que iam fazer a série. E daí eu lembro de quando anunciaram que o Faixa, né, iria aparecer na série, o que faz sentido, mas que o robô mesmo iria aparecer. Aí eu lembro de pensar que ia ser uma coisa muito gigante, sabe? Que realmente ia ter um investimento. Ah, eu amei muito o Faixa, assim, ele é perfeito.
Não, por isso que eu falei, eu fiquei impressionado porque eles não tiveram, eles não se seguraram. Tem o Faixa ali desde o começo, tem o Solomon Grundy, série, por mais que não seja o melhor CGI que exista, para aquele nível de série ali que a gente estava acostumado, era um bom CGI, né? Eles utilizaram mesmo, assim, dos personagens, eles, porque normalmente a gente está acostumado, por exemplo, pegar essas outras séries que estavam lançando antes, né? Tanto da DC quanto Marvel. Eles davam um jeito de mudar muita coisa. Tipo, sei lá, o Wally West não tem como ser sobrinho da Iris. Então ela vai ser irmão. Não sei quem não vai ser pai dessa pessoa, porque não deu. E tem que botar outro pai. Entendeu? Eles criavam muita coisa, assim, que não tinha nada a ver no quadrinho, entendeu? E lá não. Lá tu for ver... Eles não fugiram disso. Por exemplo, tu tem a referência do Sylvester, que tem a irmã dele, que é a... Caraca, como é o nome da personagem? Que ela também era uma... ela também era uma super-heroína, né? Deixa eu ver como é o nome dela. Acho que é Mary Pemberton, né?
Irmã dele.
Mary Pemberton. É a Gimmick Girl, né? Ou a garota dos 100... dos mil alguma coisa, mil truques, eu acho. A bandoleira, eu acho, uma coisa assim. Que era um personagem da Era de Ouro, e ele acha que não fosse rolar isso, e rolou, né? Tipo, ele tem uma irmã, e ela é a mãe do Elemental Júnior. Eles não fogem, eles tentam adaptar o máximo que podem do quadrinho, e é muito legal isso, porque a gente achava que, sei lá, o que nunca ia rolar, assim.
E também, no detalhe de construção dos sets, eles fazem... mil referências que... Então, a gente não chega a ver precisamente as referências que eles colocam e prestar atenção nos cartazes que tem no cinema da cidade, porque lá sempre vai ter alguma referência do universo da DC. Tanto que teve um filme que era estrelado pela Mulher Elástica. Ai, de Doom Patrol, Mulher Elástico?
Rita Fá.
Da Rita.
Sim, eu lembro disso. Eu fui atento a essas coisas. Eu lembro que tinha de vários personagens, assim, que nem tem muita ligação com...
Do Monstro do Pântano. Não tinha?
Eu acho que tinha.
No quarto da Courtney tem uma foto editada com a personagem e a irmã do Geoff
Courtney.
Do
Geoff. Sim, verdade. As duas Courtney juntas. Tem várias referências desse tipo. Tem dos personagens mesmo que aparecem nos cartazes, né? Por exemplo, tem um personagem que é o Soldado... Qual é o nome dele? Soldado Desconhecido, eu acho. Ele é um personagem das antigas e bem obscuro que... Ele aparece lá nos cartazes também. E tem toda essa coisa deles quererem apresentar os personagens também da Era de Ouro, né? Porque tem muito esse foco nos personagens da Liga, né? Já os personagens da Sociedade da Justiça, Sete Soldados da Vitória, Comando Invencível, a galera não dá muita atenção. Então lá eles têm essa ideia, não, vamos promover essa galera.
Eu acho que a primeira temporada faz muito bem isso em questão de apresentar os personagens. Ela é bem introdutória para esse universo, porque nem todo mundo conhece a Sociedade da Justiça e esses personagens, a Corporação Infinito. Você tem que achar um jeito de apresentar esses personagens e de encaixar eles nessa história. Que eles não faziam parte das HQs da Stargirl e acabaram... Só entraram quando ela tava...
É porque, assim, a Stargirl, ela é uma adaptação do que tiver a ver com... Tudo que tá ligado com Era de Ouro, né? Próprias histórias da Stargirl, né, que é a Stars and Stripe, né? Aqueles da Sociedade da Justiça, né? E Corporação Infinito. Eles pegam muito de Corporação Infinito e utilizam na série. Como, por exemplo, os três personagens que aparecem ali e acompanham ela, né? A Doutora Meia-Noite, Pantera e o Homem-Hora. Eles são os três novatos da com o Operação Infinito. Eles são exatamente os três novatos. Quando a equipe é formada, tem uma formação, depois eles entram, os três. Eles utilizaram ali, eles na série, o Jones meio que deu a entender que ele já queria utilizar a Pantera e a Betty, né, a Doutora Meia-Noite, desde o começo, porque quando ele chegou na DC, elas já estavam mortas, né? Então ele não
Sim.
teve como utilizar elas. Então ele meio que era um desejo dele, né? Então ele utilizou ali e deu muito certo, porque ali ele promoveu a diversidade, né? E apresentou elas, né? Desenvolveu elas.
O Rick já era mais velho do que as meninas e do que a Courtney. E a Beth e a Wanda voltaram à vida depois de um tempo, mas ficou orgânico. Você compra que eles têm a mesma idade que a Courtney na série.
Eu gosto como eles são desenvolvidos, cara. Por exemplo, eu fiquei com muito medo no começo, porque eu pensei assim, cara, sério, que na mesma cidade que ela mora, tu tem os outros integrantes. Só que assim, eles não são iguais à versão do HQ, justamente para poder fazer sentido na série, né? Então, por exemplo, a Yolanda, ela não é metahumana, né? A Beth também não é cega, né? E nem é formada em medicina. Então, teve essas adaptações que é justamente para poder a gente pensar, ah, beleza, faz sentido. Pra gente não estranhar, né? No caso do Rick, né? Tu já tem toda uma história do porquê que ele tá lá, né? Que meio que acaba fazendo sentido também. Então, foi uma boa adaptação, assim, no final das contas, ela é uma bela aula, né? De como fazer essa adaptação, né? Como levar esses personagens pra lá.
E sem contar que a gente não vê só o desenvolvimento da Courtney como um personagem, sim dos outros personagens. O Rick, a Beth e a Yolanda que começam a série não são os mesmos que terminam na primeira temporada.
Exato, exato, exato. Acontece muita coisa, cara. E eu acho legal que eles têm um tempo de tela muito bom, assim. Eles conseguem, ao mesmo tempo que serem protagonistas também, eles não diminuem o protagonismo da Courtney, né? Ela ainda brilha ali.
Eles sabem muito bem na hora de trabalhar isso. Qual personagem tem que brilhar na hora certa, mas sem tirar o protagonismo um do outro?
Falar nisso, uma coisa que eu curti é eles utilizarem a Sociedade da Injustiça, né? Que é o grupo rival da Sociedade da Justiça. Eles tiveram que meio que dar uma
Adaptado ali.
adaptada e não usarem alguns membros, né? Mas ficou muito bem, cara. Porque ele, basicamente, é os personagens que a galera não conhece, né? O que eles conhecem, que a galera conhecia era só o Solomon Grundy. Ele só é utilizado no final, né? Então, consegue conhecer o Geabo, consegue conhecer o Mago, a Tigresa, o Mestre dos Esportes. Inclusive, eu adoro muito esses dois, o Mestre dos
Ah, é.
Esportes e a Tigresa.
Tão feliz que eles vão ter mais espaço agora na terceira temporada.
Toda vez que eles aparecem, eu já sei que eu vou gostar. É muito legal eles.
E a interação deles com a Barbie e com o Pet é incrível.
Andressa, tu tem alguma reclamação em relação à primeira temporada de Stargirl?
Ah, eu tenho uma em relação a Courtney e o Pet, porque eu acho que não ficou bem desenvolvido, sabe? Tipo, eu acho que eles se deram bem muito rápido, sabe?
Entendi.
Tipo, essa menina odeia ele a vida inteira, e daí do dia pra noite ela se passa a se dar bem com ele, sabe?
Foi o que eu falei no começo, a suavizada que eles sempre dão. Porque assim, quando tu vai passar um quadrinho para um filme e uma série, é bem difícil assim, tu tentar fazer igual, né? Acho que ninguém acredita que vai dar certo, né? Então tu acaba dando uma suavizada em alguns personagens. A mesma coisa aconteceu com o Morpheus, né? Lá no em Sandman. O Sandman, o Morpheus, no quadrinho, se tu for ver, ele é um cara altamente sem emoção e babaca. E lá na série tu consegue até gostar dele, né? A Courtney foi parecido. Começou a gostar muito rápido do Pet, né? Mas assim, eu não liguei muito para isso, porque eu já tô acostumado a muita adaptação de quadrinho, né? Então, pra mim eu tava no lucro ali, né? Mas tem esse probleminha, porque realmente, eu lembro que quando eu assisti, eu tive essa mesma impressão, né? Porque, caraca, se essa galera que tá vendo aqui tá achando chata, e desrespeitosa, porque ela não conhece, nunca leu o quadrinho dela. Lá que eles iam ver a realidade, lá que eles iam ver o sofrimento do Pet. Coitado.
Esse homem sofreu mais do que Jesus na mão dessa guria.
Pois é.
Não só na mão dele, da Sociedade da Justiça e do Sylvester.
É verdade.
Olha aí.
Esse homem só foi humilhado.
Real, real, real. E a Courtney, ela entra na Sociedade da Justiça, ela é convidada a participar da Sociedade da Justiça e ele fica como reserva, né? E lá ela meio que
Sim.
vai amadurecendo, mas no começo ela também deu uma chatinha lá. Nos quadrinhos tem uma dinâmica dela com o Starman da época, né? Porque lá no quadrinho o Starman era o Jack Knight.
Sim. Eu acho
E era
maravilhoso.
muito legal porque era tipo o irmão mais velho e mais novo que se odeia, tá ligado? Que ficava toda hora brigando com o outro.
Sim.
Era muito legal.
Eu queria que adaptassem isso pra ela e pro Rick na série. Colocarem eles com relacionamento de irmãos.
Ele é legal, pode ser, porque o Rick é meio mais zangado, né? Se bem que deu uma mudada, né? Mas poderia ter rolado, né? Infelizmente não rolou. Com o Sylvester, não sei se vai rolar isso, né? Não sei se eles vão querer fazer isso. Mas.
Pelo que a Breck falou em entrevista, vai ser mais um relacionamento tipo de pai e filha,
Ah, entendi.
de aprendiz e mentor.
Eu, inclusive, eu fiquei com aquela. Caraca, será se vão utilizar outros Starman? Porque na primeira temporada, acho que é no terceiro episódio, o Pat Dungan, ele fala, ele cita o Ted Knight, né? Que é o Starman original. Ele fala que ele criou a tecnologia do cajado, né? Aí eu fiquei naquela. Será se vai aparecer os outros Starman? Seria legal. Seria bem legal. Se no final ali, os também, não sei, acontecesse alguma coisa e aparecesse outro Starman, fosse o Jack mesmo, não sei. Mas é isso, a gente tá. É uma migalha, a gente tem que admitir isso. Não é exatamente como a gente queria ver, não é exatamente igual, mas a gente ganhou muito, cara, essa série. É muito mesmo, assim, é uma migalha que enche muito nossa barriga, entendeu? Primeira temporada de Stargirl foi uma experiência incrível, assim. Eu realmente gostei muito de ver a série. Eu fiquei bolado que muita gente não vê. Inclusive vocês que estejam ouvindo aí, que vocês nunca viram, vejam, por favor. Deem stream pra essa série. Mostrem pra essa empresa maldita que essa série tem audiência, por favor. Isso eu tô falando tanto pra quem tem acesso à CW como a HBO Max, né? Que ela sai lá, né? Primeira e segunda temporada está lá. Aproveitem enquanto ainda está lá também, né? E bora falar da segunda temporada. Segunda temporada, caraca, eu gostei porque eles resolveram fazer um negócio que normalmente a gente não vê, né? Que é mudar o tom da série. E eles pegaram aquele tom mais de ensino médio, né? E colocaram a coisa mais de terror, né? Assim, saiu daquela coisa mais boba e já começa com uma criança sendo morta bem no início, né?
Você entra na segunda temporada e. Meu Deus, eu coloquei a série certa para assistir. O que aconteceu?
Sim, porque eles resolveram utilizar um vilão que eu até não imaginava que eles fossem utilizar na série, né? Que é o Eclipse, né? Porque o Eclipse, ele é um personagem, assim, ele é um vilão que ele surgiu como protagonista da própria história, na verdade. Que o Eclipse, ele era ele e o Bruce Gordon, né? Que era o hospedeiro dele, né? Aí o quadrinho era, acho que a gente, não sei se era House of Mist, não lembro qual era o quadrinho. Mas era basicamente o Bruce Gordon tentando tirar o Eclipse do corpo dele, as histórias, né? Então, ele surgiu sendo o vilão do Bruce Gordon e não da Sociedade da Justiça. Mas aí, com o tempo, ele virou o vilão de todo mundo da DC. Ele já enfrentou a Sociedade da Justiça, Liga da Justiça,
A Corporação Infinito.
Corporação Infinito, Vingador
E
Fantasma.
tem o nível do Slade, que acabou virando o vilão de todo mundo.
Tem até uma saga dele, a saga que ele mata a Beth e a Yolanda, né?
Nossa, eu fiquei com tanto medo de fazerem isso na segunda temporada.
Inclusive, eu começo a temporada pensando nisso. Caraca, será que se vão matar? Não é possível. Porque se eles começaram matando uma criança no início, né? O que é que pode rolar, né? Isso aí. Caraca, a série veio com um climão doido, assim, né? E também veio com novidade, né? Veio com personagens novos, né? Eles continuaram com essa ideia de adaptar a Operação Infinito, né? E trazer outros membros pra série, né? No caso, já começa com a Jenny, né? Que é a Jade, filha do Lanterna Verde, né? O Alan Scott.
Também trouxe o icônico Sombra.
Sim. Não, sim, não, com certeza. Caraca, o Sombra é um personagem que eu amo, assim. Pra quem leu Starman, que é escrito pelo James Robson, né? O Sombra lá, ele é o personagem muito foda, assim. Ele é aquele cara que se diz vilão, né? Mas ele é um cara muito gente boa.
Eu gostei mais da segunda do que da primeira. Eu acho que amadureceu mais, sabe? Eles souberam mais como lidar com os personagens. Eu senti mais isso.
Sim, acho que é muito mais porque a primeira temporada, como eu falei, ela é muito introdutória, que é ponto positivo, mas também pode acabar pecando para alguns lados. A partir da segunda temporada, a gente já sabe quem eles são, a gente já tá apegado com esses personagens, então dá mais estabilidade
Sim.
para eles poderem trabalhar.
Tem aquela coisa também, a primeira temporada normalmente é um teste, né? Assim, tu lança ali, depois que aprovar a segunda, aí eles podem pirar.
Tanto que a primeira temporada, quando você assiste, você percebe que ela é um ciclo fechado ali na história.
Exato.
Por mais que o final deixe pontas soltas para uma possível segunda temporada, foi uma história bem fechada, que teve um começo, meio e um fim.
Sim, inclusive se eles quisessem encerrar na primeira temporada, era só cortar aquela cena do Sylvester voltando, né? Uma coisa que eu gostei também, a Cindy é uma personagem que eu curto muito na série, porque ela tem um desenvolvimento que ela não teve nos quadrinhos, assim, ela aparece nos quadrinhos como a rival da Culkin, né? Mas aí com o tempo ela vai aparecendo, mas vai aparecendo menos e menos, menos e vai sumindo. Na série ela tem uma presença, né, uma participação muito assim íntima, né, em relação a íntima que eu falo de vilão e de herói, né, de rivalidade mesmo, assim, eu curto muito assim. E ela ali no começo, quando ela começa a tentar fazer uma equipe dela no segundo temporada, eu tava gostando, né, só que eu já meio que tava na cara que não ia dar certo, né, infelizmente tinha esse detalhe, tava meio que na cara que não ia dar certo. Mas eu gosto muito dela. E o Eclipse, caraca, ele demora assim, uns 6 episódios pra aparecer realmente, né?
Mas quando chega no episódio 6, é...
Bota pra fuder, né? Porque tu termina o episódio achando que ele matou um bocado de gente ali, né? Porque, na verdade, acho que foi a Cindy, né? A Cindy, ela foi transportada, né? Pra...
A Cindy foi transportada pro Mundo das Sombras. Acho que quem morreu foi o Isaac, o filho do violinista.
Real, o Isaac é morto, real. Aí tu perde a esperança ali na hora. E também nesse episódio também que o Sombra é derrotado também, né? Que é o cara mais forte ali. Aí tu perde a esperança. Tu fica assim, caraca, o que eu vou fazer agora?
O Eclipse machucou o cajado.
Isso é bem louco mesmo.
Esse episódio 6, eu acho que pra mim foi o melhor da segunda temporada, disparado. A edição daquela cena de luta, eu acho que eles superaram ali.
Uma coisa que eu ficava incomodado da preparada de Stargirl. É, porque nessas lutas da série, elas têm muitos movimentos que não dá pra fazer na realidade, né? Só que depois eu parei pra pensar, porra, mas é uma série que tá tentando ser o mais próximo de quadrinho. Então, é isso mesmo, é golpe mentiroso mesmo, é isso que é massa. E aí eu comecei a perceber que como é bom, cara, aquelas cenas de ação são muito boas, cara. É aquilo mesmo, assim, quem reclama daquilo não entendeu qual é a série. A série é isso, a série é... quer te passar o mais próximo que seria um gibi, entendeu? É pulo mentiroso, é burro mentiroso, é gente sobrevivendo a soco que não deveria sobreviver. Então é isso.
Ai. E depois do episódio 6 é só ladeira abaixo pros personagens, porque a gente vê a Holanda sofrendo, Rick sofrendo, só a Beth que conseguiu sair ilesa daquilo, porque eles comeram pão que o diabo amassou.
A Beth, ela precisava disso mesmo, porque por ela ser a menos habilidosa ali do time, né? Aí ela precisava ali ter o momento dela de mostrar o valor dela, né? E foi muito bom, muito bem executado. E a presença do Doutor de Noite, eu achei muito legal, cara.
E eu acho que isso da Beth mostrou, tipo... Porque você acha que, quando você pensa, quem ia conseguir bater de frente com o Eclipse era a Yolanda e o Rick, porque eles eram mais... E a Courtney. Porque eles são os mais fortes, teoricamente. Só que eles são quebrados psicologicamente e emocionalmente. E é nisso que a série foi sutil de mostrar em relação ao Eclipse.
Eu falei bem do doutor Meia Noite, né? Mas eu tenho uma pequena reclamação. Eu percebi durante, quando tava saindo os episódios, eu acabei comentando sobre a cegueira dele e eu percebi que algumas pessoas não sabiam que ele era cego. E eu realmente parei pra observar, realmente, né, não tem nenhuma cena que deixa isso bem claro, assim. Tá ali, quem pegou, pegou. Mas quem não pegou, termina a série sem perceber isso, eu acho. Entendeu?
Acho que na primeira temporada eles acabam falando que ele era...
Sim, mas é porque tem uma galera que não presta muita atenção nesses detalhes, né? Então, tu não fica repetindo ou mostrando realmente que ele é cego, a galera não saca. Então, é isso, gente. DC tem um super-herói cego desde os anos 40. Demolidor não é novidade, não. Falar em Doutor Meia Noite, cara, uma das coisas mais fodas dessa temporada foi eles tentarem mostrar, nem que seja mais uma migalha muito boa, que é uma pequena formação de Sociedade da Justiça, né?
Na hora que o Jay Garrick aparece...
Muito foda.
Assim, a gente já sabia por conta dos teasers e das fotos promocionais que eles soltaram. Se eles tivessem guardado... isso um pouco, até lançar o episódio, acho que teria sido muito mais impactante do que foi.
Com certeza.
Sim.
Vocês gostaram da ideia de usar o mesmo ator de The Flash? o John Wesley Shipp.
Eu gosto do ator, eu acho ele bem carismático, então, tipo, eu gostei.
Eu também, eu acho ele muito bem, eu acho ele melhor como o Jay Garrick do que como o Darren.
Sim.
Ele passa muito, ele parece com o Jay Garrick. E ele é muito o Jay Garrick, cara. Só que me incomodou foi só o fato de como ele usa o mesmo visual lá da série do Flash, e ele dar a entender que ele é o mesmo personagem, eu não vejo muito sentido nisso, né? Não vejo muita lógica, não sei se na série do Flash foi explicado isso, né?
Eu tenho uma teoria em relação a isso, da Sociedade da Justiça. Depois que eu assisti a primeira temporada e a segunda e parei pra rever, acho que a impressão daquela cena, da primeira cena da série, que é a Sociedade da Justiça, e eles citando que da morte, não foi mais uma morte de... Alguns membros devem ter morrido, sim, mas eu acho que foi muito mais a equipe que morreu do que os membros da equipe.
Essa informação que o Pat passou, ela é muito vaga, na verdade. É, a minha teoria é o seguinte. Nem todos os membros que estavam naquela foto que a gente conhece estavam naquela noite. E nem todas as pessoas que sumiram naquele dia morreram. Entendeu? Porque até mesmo quem a gente viu morto não morreu, né? Porque, por exemplo, quem que a gente vê morto realmente ali? Acho que só o Starman mesmo, eu acho. Porque o Pantera, ele tá ali deitado, mas tu não sabe se ele realmente ele dá o último suspiro ali ou se ele só desmaia, né?
A gente só vê a gente vê a morte do Rex um ano depois daquela cena.
Isso, eu acho que o Rex é outro que tá realmente morto, né?
Uhum. Já vi gente teorizando que o Rex tá vivo, eu falei, não aceito. Porque ia ser muita sacanagem ele ter deixado o Rick passar por tudo aquilo.
Sim.
E não ter ido atrás do filho.
Não faz sentido. Assim como também a morte do Starman não faz, né? Mas é, a gente fala isso depois. O outro corpo que aparece no chão, que muita gente nem lembra, eu acho, que é do Sandman, né?
Não confundir com o Sandman da Netflix.
É, pra quem não sabe, o primeiro personagem a usar o Sandman na DC é o Wesley Dodds, né? Da Sociedade da Justiça. E ele aparece lá no chão. E como ele tá de preto, acho que muita gente nem percebe isso. É...
Sim, a gente viu o capacete do Flash.
Isso. E tu vê umas chamas verdes, né? Que seriam, acho que, do anel do Lanterna. Mas tu não vê nenhuma asa, nenhuma pena. Você não vê nenhum Elmo do Destino, eu acho. O Elmo do Destino tava na sede, não, né?
Não, não tava.
Pois é. Você não vê o Elmo do Destino.
Ou tava, não?
Eu não lembro. Mas, assim, eu acho que talvez o Johnny Trovoada esteja morto. Provavelmente, mas não. Existe uma pequena brecha aí, né? Ele pode... Tem aquela... O que a gente sabe dele? Ele falou pro Relâmpago, né? Pro Thunderbolt, que era pra ele procurar uma outra pessoa nos últimos momentos de vida dele. Mas assim, ele realmente morreu? A gente não sabe. Ele pode ter passado adiante o Relâmpago e ter sobrevivido, né? Então, a gente não sabe o que aconteceu exatamente, né, com ele. A gente não viu o corpo dele também, né? Então...
Acho que nem teve alguma coisa relacionada a ele na primeira cena.
Ele não aparece na primeira cena lá, no primeiro episódio. Então, é assim, essa informação do Pat é aquela coisa. Ele chegou, viu um cara de gente no chão, morreu todo mundo, foi embora. Tipo isso,
Daí, alguns episódios depois, ele fala, ah, não, o Homem-Hora tava vivo.
Tipo isso.
Quê?
O Pat, ele... Foi muito aquela coisa de tu olhar, a primeira impressão que tu teve da coisa, entendeu? Ele não saiu pra investigar.
E sem contar que a segunda temporada mostrou que ele esconde muita coisa da nova Sociedade da Justiça.
Ah, eu espero que estejam vivos. Eu iria amar ver os velhotes interagindo com a Courtney.
Sim, pra quem leu o quadrinho da Sociedade da Justiça em que a Courtney entrou, né, na Sociedade da Justiça, tu via a interação dela com os velhotes é muito boa, porque é como se fosse uma netinha e os avós, tá ligado?
Sim.
Então,
uma pessoa que eu realmente queria ver é o Jay Garrick interagindo com a nova Sociedade da Justiça.
Nossa, é muito bom, cara. A interação deles no quadrinho. Dela com o Alan também. O Alan Scott.
Sim.
É porque Sociedade da Justiça, ao contrário da Liga da Justiça, é um grupo, uma equipe que, na verdade, é como se fosse uma família de super-heróis.
Eu ia falar isso. Que tem uma HQ que o Batman fala, enquanto a Liga da Justiça é uma aliança, a Sociedade da Justiça é uma família. E eu acho que isso mostra bastante a diferença das relações das equipes, de como eles interagem um com o outro.
E na série, meio que isso também se constrói, né? Porque se tu for parar pra pensar, a relação ali que o Pat meio que tá tendo ali é como se ele fosse ele e um bando de sobrinho dele, um bando de filho dele ali, que tá adotando e tal. Meio que tá se repetindo. E o Doutor Meia-Noite também, a interação dele com a Beth foi muito legal também. Os dois se vestindo ali, se preparando ali. A Beth parecia que ela tava realizando o sonho da vida dela ali. Muito legal.
É que é isso, né? Stargirl se trata, acho que o assunto principal, além de heróis, é sobre família, não só a família de sangue, mas a família que a gente escolhe.
Eu poderia ter dito melhor, porque é isso mesmo. No final, a Kirsten tá lá, percebe que a família dela não é o pai babaca dela, né? O Pat, o Mike
E a Bárbara?
e a Bárbara, né? Que é a mãe dela, né? É claro.
Sim.
E eu acho que isso é um ponto interessante no episódio que é focado no Rick na segunda temporada, que ele conta aquela história do cachorro que o tio dele adotou, que era maltratado pelo tio, e quando foi para outra família, você vê que o cachorro virou outra pessoa. E acho que isso é um paralelo incrível pro personagem do Rick.
Caraca, muito,
Que o Rick, ele se transformou em outra pessoa com a Sociedade da Justiça.
muito bem dito. Não, e não só ele tava tentando fazer a mesma coisa com o Grande, né? Porque o Grande, ele tava sendo maltratado lá naquele calabouço lá que ele tava lá. Ele só tava lá preso, né? Eu acho que ninguém nem dava atenção para ele lá. E aí o Rick começou a dar maçã para ele lá. Não sei nem se ele come mesmo, se aquilo ali dá alguma, se ele sente alguma coisa comendo aquilo, já que ele tá morto.
Não só maçã, deu pizza, deu. O
Frango, eu acho, uma coisa assim, não lembro.
Rick alimentou do grande, amizade mais improvável da série.
Não, e aquilo ali é ótimo, porque tu imagina, pô, cara, Rick, ele vai se tornar um anti-herói. Ele tá querendo se vingar. Ele vai matar essa galera aí. E não, cara, o Rick, ele acaba se mostrando que ele não é essa pessoa. Não tá ali pra destruir vida de ninguém.
Você vê o quinto episódio? Quando é introduzido o Rick, você fala, mano, ele vai ser um problema. E conforme vai andando, você fica. Daí chega no final da primeira temporada, tem esse paralelo entre ele e a Yolanda, que a Yolanda fala que não pode matar. E o Rick quer porque quer matar o Grande. Daí ele tem a piedade e não mata. E a Yolanda não, ela que mata o Onda Mental.
Eu acho legal que eles meio que vão se aproximando mais das versões, assim, de quadrinho, eu diria, né? Porque a Yolanda, ela sempre foi mais, assim, mais, eu diria que ela mais, sempre foi mais puxada mais pra essa vibe anti-heroína, né? Do que os outros dois. E o Rick, ele tem as merdas dele, né? Mas ele não é essa pessoa vingativa, né? Como no início da série.
E é o que mostra na série. Nunca deram uma chance para ele. Para ele ser quem realmente ele é. Só quando a Courtney aparece e fica seguindo ele, dá um pulieta para ele. Aí que dão uma chance dele ser quem realmente ele é, e não o que as pessoas acham de que ele é.
Uma coisa que eu gostei também da segunda temporada é que eles começaram a aproximar o Rick e a Beth, né? E aí a galera começou a shippar automaticamente e não ficou forçado, ficou muito bem. Eu achei natural, assim.
Por mais que eu ache incrível disso de aproximar eles, é uma reclamação que eu tenho com Stargirl, é que para mim eles se focam muito em cenas Rick, Beth e Yolanda e Courtney, e às vezes não se foca muito deles quebrando isso e intercalando essas relações. Eu acho que isso devia ser uma coisa mais trabalhada na série.
Entendi.
Eu acho que a Courtney ela parece ser muito mais próxima da Yolanda do que dos outros, sabe? Tipo, eu não acho que ela se importa o suficiente com a Beth, por exemplo.
Sim, e tanto quando o Rick quebra a ampulheta, tipo, parece que ela ficou mais chateada porque o Rick quebrou a ampulheta e não pelo que ele estava passando.
Sim.
Não, a Courtney na segunda temporada tá uma babaca, né? Ela só quer derrotar o Eclipse, só quer ser super-heroína. Ela tá 24 horas só pensando nisso. Ela tá tipo. Sei lá, é como se ela tivesse drogada em super-heroísmo, ela tá injetando na veia, ela não dorme direito por causa disso. Isso afeta todos os outros, né? Por isso que eu acho muito divertido, assim. Eu não consigo ficar zangado com ela, porque ela me diverte muito com essas coisas. Uma coisa que eu amo também, pô, os personagens menores, né? Assim, o Mike e a Bárbara, por exemplo, eles têm uma relação muito bonita. O Mike no quadrinho, ele não tem tanto destaque, né? Ele aparece.
Ele é bem figurante.
Ele vai falar em escola militar em algum ponto das
É isso
HQs.
mesmo, ele tá na escola militar, ele aparece e descobre que ela tá sendo a sideral, né? E reclama, não, deveria ser eu, não sei o quê, não sei o quê. Ele é só um menino chato lá que aparece. Mas na série ele é um gente boa, né? Comparado com o HQ.
Fica com dó do Mike no episódio 3 da segunda temporada, quando ele faz o desejo a ampulheta não, a caneta some da mão dele. Por mais que eu já soubesse que ia pro Jacquin em algum momento, tipo, você fica, ele merecia isso, entendeu? Ele quer ser tanto um herói. Deixa ele.
A propósito, uma adaptação que eu não curti muito foi o do Jaquim, né? Ele é bem diferente, assim. Ele aparentemente tem uma família bem estruturada na série, né? Ele é irmão daquela amiga da Cindy, né? Ele é bem diferente, porque o Jaquim, ele... Sei lá, ele... Acho que ele mora com os avós, nos padrinhos. Parece que conhece os pais dele, uma coisa assim. Eu achei muito estranho isso, assim, essa parte. Porque eles poderiam ter tratado isso, entendeu? Essa questão. Porque já que a série é sobre família, né? Eles perderam a oportunidade boa de abordar algumas coisas, né?
Que também não apareceu muito, né, na segunda temporada. Temos que esperar no terceiro ver.
É porque eu como sou essa pessoa que fica comparando as coisas, eu acabo percebendo muito, muito fácil essas diferenças, né? Eu gostei da adição dele porque apresentou a dinâmica dele com o Relâmpago, né? O gênio, né? O Thunderbolt. E também, voltando a falar da Jenny, né? Da Jade, eu achei muito estranho uma forma como ela é introduzida, porque ela já sabe que é filha do Lanterna Verde, né? E tem um irmão lá nos quadrinhos, é o contrário, ela não sabe, ela descobre já adulta, né? Mas é legal porque faz sentido para a série, porque. Como que eles iriam introduzir a filha da Lanterna Verde, sendo que não tem Lanterna Verde vivo? Ou quem que ela ia procurar, entendeu? Tipo, sei lá, teria que criar alguma história que envolvesse ela procurando alguém ou algo. No caso, ela acabou sendo o Anel e o irmão, né? Então.
Uma coisa que me incomodou foi o sumiço dela, tipo, ela apareceu no episódio 2 e daí só falam que ela foi embora, não fala para onde ela foi. Podia ter falado, né? Ela foi procurar o irmão dela, mas não, só falaram, ela foi embora. Oi?
É, esse negócio de procurar o irmão ficou meio que subentendido para quem tava atento, mas é aquele mesmo problema do Doutor Meia-Noite Cego. Só quem tava atento percebeu.
Eu entendo, tipo, que o Obsidian vai aparecer agora na terceira temporada, e eu acho que muito dessa relação eles deixaram mais pra abordar agora na terceira temporada.
Tem uma coisa que eu reclamo muito, assim, dessa série. Eu tinha esquecido dessa reclamação, tem tanto na primeira temporada como na segunda. É eles não darem alguns detalhes sobre algumas coisas. Só jogarem informação. Por exemplo, como funciona a tecnologia lá da ampulheta do Rick, por exemplo. Como funciona a tecnologia do cajado da Kurken, por exemplo. Porque parece mágico aquele negócio. E ele não é mágico, ele é uma tecnologia. Entendeu?
A ampulheta do Rick é uma droga que tem ali.
Sim, é para ter o Miracle ali, né? Que é o
Sim.
fórmula que o pai dele criou.
Quem conhece o personagem sabe que aquilo que tem lá dentro é um miraculo. Quem não conhece vai ficar: que é aquilo?
Pois é, aí tanto que ele.
Uma ampulheta mágica.
Isso me incomoda. Eu não sei se é porque eu sou li quadrinho e. Mas é. Deve ser, talvez seja por isso. Mas eu acho que deveria ter mais detalhes disso, porque eu acho que a galera. Alguém deve se perguntar, não é possível. E faz a confusão na cabeça das pessoas. A pessoa olha para aqueles itens e acha assim: ah, é tudo mágico aí, é tudo mágico, é tudo magia. Sendo que tem item ali que não é mágico, né? Então, seria legal ter mais explicações sobre algumas coisas, né? Outra explicação também que eu nunca entendi. Vocês repararam que o Pat Dugan, ele tem a mesma aparência desde os anos 40?
Sim, isso é uma coisa que eu não entendo. A linha do tempo de Stargirl, a Sociedade da
Faz
Justiça
sentido.
estava na Segunda Guerra Mundial, mas eles começaram nos anos 80, 90. Eu fico, gente, o que está acontecendo?
Eu acho muito louco isso, porque assim. Teoricamente, é como se lá o tempo passasse nos quadrinhos, né? Tipo, não envelhece, né? Envelhece mais devagar, pelo menos. Eles até poderiam utilizar o fato do Flash estar velho para explicar, né? Tipo, ó, como o Flash ele estava fora do nosso mundo, ele envelheceu. Tu vê o jornal que ele mostra lá para a corte, né?
No óculos da Doutora Meia-Noite, na primeira temporada, quando tá falando sobre o Doutor Meia-Noite, aparece que ele nasceu na década de 30, 40, e daí você fica. Tá.
No primeiro episódio, no jornal lá que mostra a primeira missão do Sideral com o Listrado, né? É lá nos anos 40 também, né? Então tu já tem uma noção assim de que se tu prestar atenção, né? É aquela coisa, né? Se você tá atento, você percebe essas coisas.
E uma série que se passa nos anos 2000.
Aí tu fica naquela, pô, o que aconteceu? Nos quadrinhos a gente tem o acontecimento dos sete soldados da Vitória terem sido deslocados do tempo, né? Isso terem afetado o envelhecimento deles. E também tem a questão também da sociedade de ter tido o envelhecimento afetado também. Mas isso no quadrinho, né? Na série a gente não sabe.
Não sabemos como se aplica isso.
Ou todo mundo envelhece lento, naquela série, naquele mundo, né? Ou o Pat tem idade pra ser pai da Bárbara, né?
O Rex tem idade pra ser bisavô do Rick.
Eu posso falar que tem o Pat segurando o Silvestre, criancinha, no colo. E depois tem o Silvestre já um homem feito.
E o Pat com a mesma cara, filho.
Isso, o Silvestre é praticamente da mesma idade.
Mas ninguém da produção mais novo pra tirar a maldita foto.
Mas eu não reclamo de ver o Luke Wilson na tela, então tudo bem pra mim.
Não, pois é.
É um elenco que eu não reclamo, assim, não, nada.
O elenco é muito bom, cara. O Luke Wilson, ele passa a vibe que o Pat Duggan tem que passar. Eu diria que até melhor, porque ele passa. Ele é muito um pai que tu queria ter, tá ligado? Ele é muito gente boa.
Acho que a pessoa que é mais diferente, assim, do personagem, sem ser os vilões, obviamente, porque seria meio problemático se os atores fossem parecidos com os vilões. É, o Cameron Gelman, ele é tão diferente do Rick quando você vê que até a entonação de voz dele muda quando ele tá fazendo Rick e quando ele tá dando uma entrevista.
Cara, isso é uma coisa interessante. Muita gente, eu, no começo da série, achava o Rick personagem que era mal interpretado, né? Só que, na verdade, é porque ele foi feito pra ser daquele jeito. Ele parecia que era um cara travadão, entendeu?
Uhum.
E tu percebe isso com o tempo. Ele vai melhorando, tu vai sendo preparado, tu vê que ele tá tão travadão, né? Como tu disse, quando tu vê o ator, né, tu vê que ele não é igual o Rick, né? Ele não tá fazendo ele mesmo. Ele tá fazendo uma atuação ali. Por mais que não seja agradável para as pessoas que estão assistindo, né?
Também, muitos deles estão começando agora a carreira. Eles fazem personagens, papéis menores ou só participação especial. Acho que só a Breck e a Ivete tinham algum papel de relevância. Além dos adultos, né?
A Ivete até participou de um filme lá do Stallone. Qual foi? Foi o Rock? Talvez, não sei. Teve um filme com o Stallone que ela participou. A Breck também tinha participado de algumas séries também, né? Então, sim, a galera já tava bem encaminhada e tal. Os atores que foram contratados como vilões também, a maioria já tinha uma carreira. O ator lá que fez o Eclipse, né? Ele já tinha feito outros personagens da DC. Ele tinha feito o Capitão Boomerang, né? E o... Eu acho que o Sombra também tinha feito outro personagem, mas eu não lembro quem é. Mas o Sombra ficou muito bom, cara. Eu realmente gostei muito do personagem. Mas é isso, segunda temporada tem muito boa, né? Como a Andressa falou, para algumas pessoas foi até melhor. Eu não sei se... Eu nunca parei para pensar se eu gosto mais da primeira ou da segunda, né? Mas acho que talvez a primeira mesmo. Mas é mais pessoal meu mesmo. Mas a segunda tem uns episódios ali que são bons pra caralho. Assim, eu fico pensando, eu fico muito na dúvida.
No último episódio, acho que foi que o Mike usou o robô. Eu acho que tava um pouco muito cedo pra ele já assumir o manto do Patty.
Acho que vão começar a abordar aos poucos isso.
Eu acho que não vai ser algo frequente, né? Não sei. Acho que ele usou ali e o Patty não vai ser... Não sei, será que ele vai liberar mesmo? Mas bora ver. Foi interessante, pelo menos, ver a cena. Eles sempre dão um jeito de botar o Mike com alguma participação, né? No último episódio da temporada, ele...
Ele atropela o diabo.
É uma cena meio tosca, né? Mas eu achei muito, muito legal. Eu acho que combinou com a série.
Eu defendo essa cena, porque é muito coisa que acontece nos filmes dos anos 80, e a série é uma série que tem grande inspiração em filmes dos anos 80.
É, justamente, ela tem muita vibe, assim, meio que, sei lá, de volta para o futuro, talvez, assim. Inclusive, eu acho que até aquela cidade foi, não sei se é a mesma, mas ela parece muito com a cidade de volta para o futuro. Tá chegando aí a terceira temporada, né? A gente já sabe mais ou menos o que esperar, porque no final da segunda temporada aparece o Bones, né? Que é pra quem leu o quadrinho da Helix, né? Que era um grupo de vilões. E foi também da Corporação Infinita depois, né? E depois fundou a DEO, né? Ou DOE, né? Que é aqui no Brasil, que é o Departamento de Operações Extranormais, né? Que é é tipo uma SHIELD, né? Da Marvel, mas ele tá mais pra voltar a coisa sobrenatural ou fora do comum, né? Coisa, tanto alien como coisa sobrenatural. Qualquer coisa sobre-humana. Comandada por ele, né? Pelo Bones, né? O diretor Bones. Ele aparece no final da segunda temporada e meio que dando a... indicando que ele seja o grande vilão da nova temporada, né? Andressa, qual a tua expectativa? O que, é que tu acha que vai acontecer? Tu tem alguma teoria? O que, é que tu quer que aconteça também?
Eu tô tentando evitar a ver notícia e ver os trailers pra ir sem nenhuma expectativa, sabe? Mas eu acabei vendo sem querer um pedaço de um trailer em que a Courtney aparece com os olhos brilhando. Aí eu fiquei meio em dúvida se era Capitã Marvel, não entendi.
Tem alguma coisa que tu imaginou quando tu viu o final da segunda temporada?
Ah, eu acho que o Starman, ele não é o Silvestre. Eu tô achando que é o Eclipso.
Eu adoro que o fandom de Stargirl decidiu, assim, não foi inconsciente, foi no inconsciente mesmo, não foi conscientemente. Decidiu não confiar no Sylvester. Tipo, ninguém confia nele.
Mas é porque é normal, porque, tipo assim, tu tem lá no início, ah, esse cara morreu. Ele aparece. Aí, tipo...
As pessoas estão confiando mais no Sombra, que é um vilão, do que nele.
Sombra é gente boa. O Sylvester... Sylvester claramente não é. Tiver a cara dele ali, claramente não dá pra confiar naquele cara. Eu comecei a suspeitar isso também, né? Que não era ele, né? Só que não tinha também... Eu não tinha nenhuma... Nenhum argumento pra sustentar isso, né? Então, até... não sei nem se eu falo isso, porque pode ser um... Olha pra Andressa, que não viu.
Não pode falar.
O sneak peek, né?
Teve um grande vacilo. Atualizaram, foi fazer uma operação lá no...
Tá até hoje.
Ainda tá?
Tá até hoje.
Ainda tá? Ah, sim.
Ainda tá.
Aconteceu algum bug no HBO Max. E os episódios da segunda temporada de Stargirl estão com os títulos dos episódios da terceira temporada. Inclusive foi a Nicole que avisou isso, eu acho.
Ui. Gente, eu entrei na HBO Max porque eu tava assistindo Stargirl e daí eu achei estranho, porque não tava Escola de Verão. Tava Inimigos, daí o nome do episódio. E eu me toquei porque o Cameron, o ator que faz Rick, ele já tinha falado em live ano passado que os nomes não iam ser sóis, que nem na segunda temporada. Que eles iam ter o título normal. E daí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu fui ver da temporada inteira com o nome dos episódios da terceira temporada.
E infelizmente, pra quem viu, conseguiu sacar meio que vai pra lá na segunda, porque meio que se bota na ordem, tu percebe que,
sim,
que é escrito uma história na tua cara, assim. Tu consegue visualizar uma história só com o título dos episódios. Eu não vou falar aqui porque vou esperar, sério, eu não quero dar esse spoiler, né? Eu gosto de dar spoiler, mas eu não vou dar. Mas pra quem viu, viu, sacou, mas é meio que dá a entender algumas coisas que podem acontecer ou não na temporada, né, pelo título, né, então, inclusive sobre o Sylvester, ser ele ou não, né, quem quiser dar uma olhada lá, veja por sua conta e risco, né, os títulos e crie sua fic.
Eu não tava teorizando, até sair os nomes dos episódios, aí veio.
Rolou esse vacilo, né? Bora teorizar mesmo sem ele, né? Eu uma ideia, eu comecei a pensar, caraca, eles vão continuar adaptando Corporação Infinito. Uma coisa que acontece em Corporação Infinito é eles encontrarem com a Helix, que é um grupo de super vilões, né? Na segunda temporada, eles adaptaram a Helix como uma organização, um instituto, né? Como se fosse uma espécie de, aparentemente, né? Um instituto para pessoas com poderes, talvez, habilidades. Como se fosse uma espécie de X-Men, talvez, não sei. Não sei. Foi o que deu a entender, porque a gente só vê uma enfermeira lá, de tudo, e ela falando com robôs. Pra quem não sabe, Helix é o quê? É um grupo de crianças que eles passaram por alterações, né, experimentos, ainda quando eles estavam na barriga da mãe, né? Então, eles são... Infelizmente, todos eles nasceram com um... Eles nasceram bem diferentes, vamos dizer assim, né? É como se fosse aqueles mutantes do X-Men que não têm aparência humana, né? Como, sei lá, o Noturno, por exemplo. Então, tu tem o Bond, né? Que é uma pessoa que tu não enxerga a pele dele, tu vê só ossos, né? E tu tem outros personagens também, né? Mas aí a gente não sabe se eles vão adaptar esses personagens.
A própria Yolanda, nas HQs, é fruto de uma dessas pesquisas.
Ela é uma das crianças, né? Só que, ao contrário das outras mães, ela abandona porque, na verdade, é o que aconteceu. Essas mães, elas foram acompanhadas pelo médico, né? Pelo cientista, durante toda a gravidez. E a mãe da Yolanda é a única que interrompe isso, né? Então a Yolanda, ela nasceu visualmente, né? Normal, né? Mas é isso, a gente não sabe se o que é que vai ser adaptado ou não desse arco. E ainda tem a busca pelo o Todd, né? Que é o irmão da Jenny, né? Que é o Manto Negro, pra quem não sabe quem é Todd Weiss, né? É o irmão da Jenny, né? Irmão da Jade. Também é filho do Lanterna Verde. Eles aparentemente vão adaptar essas histórias. E aí eu comecei a pensar: não, provavelmente vai ser isso mesmo. Vai ser a Jenny e a indo atrás do Todd. E encontrando Todd como uma pessoa completamente diferente, e como parte de como sendo uma das crianças que provavelmente obedecem ao Bones, né, como líder, né? Talvez ele tenha uma organização ali criminosa e ele seja outra parte, né, o Todd, que é o Manto Negro. E ela passa a temporada tentando fazer ele ir pro lado deles, né? Tem outra coisa também na temporada. A temporada se chama. Como é que é o nome? Frenemies, né? Que aqui em português ficou como Anime Inimigos, né? Que é. Isso é tanto. Pode ser tanto pro que aconteceu no final da última temporada, que foi os vilões que passaram pro lado do bem, né? Que é a Tigresa, o Mestre dos Esportes, a Artemis.
A Cindy querendo entrar na SJA.
Também a Cindy. Voltei. É, tava falando. Ah, sim. Aí, além da Cindy, tu tem essa ideia, né, de que o frenemies, né, o inimigo, anime inimigos, podem ser em relação a isso, aos inimigos que viraram amigos, né? Como também pode ser alguma pessoa que é amigo e, na verdade, é um inimigo. Entendeu? Pode ser o Starman.
Eu já vi teoria que em algum momento vão tentar incriminar a
Pode
Cindy.
ser também, pode ser.
Porque isso vai ser um spoiler, mas os próprios atores já tinham falado isso. E também era meio óbvio que isso ia acontecer. E o Rick e a Yolanda não iam confiar na Cindy tão facilmente
Na
assim.
verdade, no trailer meio que já mostra o Starman dizendo que não confia neles, né? Então, meio que já tá meio que na cara que isso possa ser até o plot do primeiro episódio, né? Então. E a outra coisa legal da temporada nova também é o Starman ensinando a Courtney a usar o cajado, né? Porque por mais que a Courtney já use ele há um tempo, ela não utiliza ele como deveria. Pelo menos eu assistindo, eu tinha esse incômodo, porque o cajado, ele tem muitas funções que não são utilizadas na série. Então.
Sim. Isso é um ponto de vista que eu tenho não só da Courtney, mas em relação a todos eles. Eles não sabem o quão poderosos eles são.
Exato. Por isso que eu achei legal o Doutor Meia-Noite aparecer na segunda temporada, e agora tu tem um Starman, e depois, se possível, se aparecesse outros personagens, seria legal também, né? Porque tu tem ali alguém pra ensinar eles, né? Porque tu fica ali, o Pet não usou nada disso aí, ele fica só falando. Eu lembro que quando ele usava tal objeto, ele fazia assim. Aí ele fica tentando.
Não abusa da ampulheta porque vai dar
É,
ruim.
tipo, ele fica dando ali umas dicas baseadas no que ele viu, não no que ele não usou nada daquilo, né? É isso, é legal tu ver o Starman ensinando a estrelinha, né? Eu queria ver isso acontecendo, é uma coisa legal. Não precisava ser o Silvestre, né? Podia ser outro Starman, um Starman aposentado também, né? O Ted Knight, talvez.
O Jay Garrick aí.
É, podia ser outro personagem também da Sociedade da Justiça mais velho, aparecendo ali também, dando umas dicas. É isso, a terceira temporada tem a gente tem essas teorias, né, relacionadas ao que pode acontecer. E também tem o que eu quero que aconteça na série, né? Porque toda temporada meio que tem alguma coisa que a gente meio que não espera, né? E acaba acontecendo, uma aparição, alguma. Que durante a série a gente acaba descobrindo, como por exemplo, Jay Garrick, que a gente só foi saber quando já tava saindo os episódios, eu acho. E a mesma coisa com. Acho que o Assim, não, se bem que eu meio que sabia no início, mas algumas pessoas só foram saber no decorrer da série, né? Que o Cavaleiro Andante fosse aparecer na primeira temporada também. Eu acharia muito legal se nessa temporada tivesse alguma aparição de alguém da Sociedade da Justiça a mais, né? Alguém que a gente não sabe, né? Que conseguiu escapar, ou que tivesse.
Mas que goste que tem os flashbacks, eu queria ver os outros membros da Sociedade da Justiça
Sim.
antiga interagindo com os novos membros.
Uma coisa que eu queria ver, só que não vai acontecer. Na segunda temporada foi introduzida a cidade Civic City. Civic City, para quem não sabe, é a cidade do Átomo original, né? O Alprat. que é o avô adotivo do Esmagátomo, né? O Al Rothenstein, né? Infelizmente, por causa do filme do Adão Negro, eu acho muito difícil acontecer de um deles aparecerem na série, né?
Ai, os fanfic, leva a Stargirl pro DCU.
É, seria legal, né? Inclusive, justamente por causa do filme do Adão Negro, uma das coisas que a Andressa queria mais ver, não vai rolar na série, né? Que é a Courtney com a Maxine.
Verdade.
Ai.
Que ódio. Eu esperava isso desde a primeira temporada.
Porque a Courtney tem algumas amizades nos quadrinhos que não ocorrem na série, né? Como como é o nome daquela primeira amiga dela?
A Mary McCartney.
Que ela é a amiga dela quando ela chega na cidade. Sério, eles trocaram. Ela é a amiga dela em Los Angeles, se eu não me engano. Quando ela muda pra nova cidade, ela tem que fazer novos amigos, né? Então, tiveram essa alteração. E agora também tem o caso da Maxine, porque pra quem não sabe, nas HQs a Maxine chega na Sociedade da Justiça e automaticamente é acolhida pela Courtney, né? Elas se tornam grandes amigos ali e tal, elas separadas mesmo, assim. E é muito legal a amizade das duas, porque a Maxine, ela tem dificuldade em fazer amizade, porque ela fala pra caralho. É, ela tem certa dificuldade em fazer amizade. E a Courtney, ela acaba se tornando a amiga que ela precisava, né?
Sim.
E, infelizmente, não vai rolar. Eu acho que não vai rolar.
Não, bem.
Se rolar, ótimo.
Uma coisa que eu sei que não vai rolar, mas eu queria, era ver a Poderosa e a Caçadora em Stargirl.
Perfeito, caraca, bicho, tu falou exatamente quem... Duas pessoas que eu tenho certeza, que justamente porque eu tenho certeza que não vão aparecer, eu não crio expectativas. Eu queria muito que a Poderosa estivesse nessa série.
Meu sonho.
Ah, eu quase dava. Tem a Melissa ali, gente. Era só chamar a Melissa.
Sim, eu acho que dava pra utilizar ela mesmo. Mesmo ela, mas ela não parece. Não, parece sim, cara. Vai só botar um decotezinho ali de boa. Não vai dar certo. Ela tá de boa, tá perfeito.
Tipo, aparecer lá no traje. Só, tipo, colocar ela ali pra conversar com
ela. É, você nem tá usando o traje. Coloca uma peruca curta, talvez. Ela, não sei se ela tá usando cabelo curto ou grande agora. Mas eu não tá loura, né? Mas usa uma peruquinha ali que dá certo. Eu queria muito ver a Poderosa numa série assim, como a da Stargirl. Porque tem outras séries que eu não tenho vontade de ver a Poderosa participar, mas nessa, especificamente nessa, eu tenho vontade, porque é um ambiente propício para eu ver uma boa adaptação da Poderosa, entendeu? Porque a Poderosa, para quem não sabe, é a super-heroína que eu mais gosto. Eu tenho muita assim, preocupação, caraca, em como vão adaptar ela algum dia, né? Se for adaptar.
Ainda mais que a gente tá falando da Terra 2, que é o legado, tipo, são os legados da Sociedade da Justiça assumindo esses mantos. E é incrível se aparecessem eles. Também a gente não sabe como é a disponibilidade da Warner para esses personagens. Se eles estão dispostos a Stargirl deixar a série usar.
Fica mais difícil.
Eu queria muito que a Mary, né, que a gente tava falando dela agora há pouco, voltasse de alguma forma, sabe? Porque ela é muito importante pra Courtney nos quadrinhos. Mas não vai.
A gente espera que essa temporada continue com a mesma qualidade das outras, né?
Finalmente vem os casais, porque eu não aguento mais. O chove não molha.
Sim,
vai
quem
logo,
é que vocês querem
sério
ver de casal aí? Diz aí.
O Rick e a Beth. Eu acho que eles são os que eu tô mais ansiosa assim pra ver. E um pouquinho da Courtney e do Cameron.
E você, Andressa, tu também quer ver esses chips aí ou tu não gosta deles?
Ah, eu não gosto do Cameron e da Courtney, mas eu entendo quem gosta. Mas eu gosto muito da Beth com... Como é que é o nome dele? O Rick. O Rick com a Beth, eu gosto bastante dos dois juntos.
Eles combinam, assim, eles são meio que opostos, assim, mas ao mesmo tempo são bem parecidos em alguns pontos, né? Naquele episódio que eles estão meio que compartilhando os problemas dos dois, né? A gente vê isso.
Um casal que eu queria ter, eu não sei se vai rolar, é a Cindy e a Yolanda. Aí é picagem minha.
Se o Geoff Johns escutar isso, ele tem um ataque cardíaco?
Ele vai bater de frente com um monte de fã que é isso.
Uma coisa legal do Geoff Johns é que ele é bem apegado às coisas que ele escreveu, mas ele também ele sabe quando alterar algo que é preciso, né? Assim, que ele vê que não ficou tão legal no quadrinho original e pode ser melhorado, né? Então, eu acho que ele tá mandando bem, assim, como roteirista e showrunner, né? Da série, assim, acho que das coisas que ele se meteu, acho que é o melhor trabalho dele, talvez. Até porque é pessoal também, né?
É, acho que ele não ia deixar ser qualquer coisa um projeto que é baseado na alma dele.
É tipo o Neil Gaiman com Sandman também, né? Então é
Sim.
natural isso. Mas é isso, eu acho que a gente já falou assim, tudo que a gente precisa, a gente tinha que falar, né? Stargirl já vai estrear aí, a terceira temporada tá chegando na CW, né? Agora dia 31 de agosto de 2022.
A gente só não sabe por conta da HBO Max, quando vem pro Brasil.
É isso mesmo, a gente não sabe como é que vai estrear no Brasil. Mas seguimos aí fazendo a divulgação e convidando quem não assistiu ainda que assista, que essa é uma das melhores séries da DC. Muito boa mesmo, é uma boa protagonista feminina, muito bem adaptado, muito bem desenvolvido. É uma das séries que eu mais gosto de super-herói. É, Andressa, você tem alguma consideração final sobre a série?
Ah, sim, eu tava lembrando de uma coisa que eu queria que acontecesse na série, que é a irmãzinha que a Courtney tem, depois de um tempo nas HQs, que ela se acaba se tornando a Star Woman no futuro. E eu acho isso muito interessante. Eu queria muito saber.
É a Patrícia Duggan, né? O nome dela, eu acho.
Acho que sim. Eu esperava no final da temporada a Bárbara aparecer grávida, mas não aconteceu.
Vai ter terceira temporada.
É, a temporada vai rolar agora. Agora vai dar certo. Nicole, você tem mais algo pra falar sobre a série?
Ai, só que eu tô amo esse elenco. Eu quero que continue. Não muito por conta da minha... Por mim, obviamente, mas muito mais por conta deles. Porque eu vejo o carinho que eles têm por esse projeto. E tirar isso deles e da gente é muita sacanagem. Renovem pra quarta temporada, por favor.
Espero que sim. Apesar de que se eles fizerem uma terceira boa temporada, tá ótimo também. Porque a gente vai ter três temporadas incríveis de uma série que vale muito a pena, entendeu? E um ótimo trabalho.
O Geoff Johns já tinha falado que o plano inicial era ser 6 temporadas. Mas é o que eu falei. Cara, não me importa se eles virarem e falarem, ó, a quarta vai ser a última temporada. Mas só não encerra sem o final. Eu acho isso muito chato quando deixam uma série sem final.
Sim, sim. É muito chato. Que nem aconteceu com as outras séries da CW, né? O Batwoman, o Legends of Tomorrow, que terminaram sem final. E é muito sacanagem isso. Pois é isso, vamos finalizar aqui. Andressa, tu quer deixar algum recado, alguma... Quer divulgar todas as redes sociais?
Não, eu tinha uma página da Courtney, mas eu não posto há anos lá.
Ah, beleza. Mas vai ficar teu arroba no Twitter aí na descrição, se a galera quiser te seguir, tá, pra ver muito conteúdo sobre Courtney, sobre a Maxine também, sobre a Sociedade da Justiça. A Andressa tá postando quase todo dia, eu sigo ela um tempo. É, meio que funciona como uma conta de fã, né? Uma conta sobre o personagem. Nicole, e você? Quer divulgar alguma coisa?
Não sei. A minha página do Twitter, talvez, que por mais que não seja minha mesmo, não seja página de fã, eu tô sempre repostando alguma coisa de Stargirl pra alavancar a série. Não só de Stargirl, de várias séries. Agora eu tô... Mais ainda postando de Sandman, de Stargirl, que são séries que eu tô vendo que merecem mais minha atenção agora, que precisam de renovação. Nem estreou a terceira temporada, eu já tô pedindo a renovação pra quarta, que é isso?
A Nicole também, ela costuma aparecer em alguns spaces da sala de Nerdist, né? Então, vocês, se vocês gostaram de ouvir ela, talvez vocês ouçam ela lá também. Eu também, às vezes, apareço lá. É, pois vamos encerrar aqui. Obrigado a todos que ficaram até o final do podcast. E a gente volta na próxima semana, provavelmente, espero, né? Se não atrasar. Valeu, até a próxima.